and gentlemen, welcome to London Heathrow.
Correspondentes Premier.
That would be very nice.
Olá, nossos queridos ouvintes do Correspondentes Premier. Voltamos. Eu, João Castelo Branco, Nathalie Gedra e Renato Senise. Ulisses Neto, quem nos acompanha sabe que está ausente mais uma vez. Nós estivemos aqui na Inglaterra em uma rodada cheia de coisa, espalhados pelo país. Mesmo no meio dessa pandemia, podemos viajar a trabalho, né? Eu estive em Craven Cottage, aqui em Londres, charmoso estádio do Fulham. Eu sei que o Renato Senise esteve em Leeds, Nathalie Gedra foi para Manchester. Saudade dos trens, Nathalie Gedra? A gente falava, lembra, a gente falava tanto dos trens aqui, você ficava brava, tinha a vozinha do banheiro.
Pô, sabe como é que tá, eu tava viagens? Com saudade do trem, sim. Pô, agora eu tô curtindo pra caramba, toda vez que eu entro no trem eu falo, ai, que gostoso. Aí eu vou lá, levo meu paninho, né, pra aqueles panos desinfetantes, aí limpo tudo em volta. Mas, ai, tá ótimo. Eu sei que tá todo mundo morrendo de inveja que eu acompanhei o melhor jogo da rodada em loco, né? Que foi o derby de Manchester. Mas calma, gente, calma. Eu sei, foi ótimo, foi muito, muito bom. Mas a gente vai falar dele também.
Só clarificar um pouquinho. Você limpa ali a sua mesinha e cadeira, tá? Ou você sai limpando o vagão inteiro?
Não, é a minha, ó, tenho tudo no meu raio, porque aqui eles estão vendendo menos tickets, né, de trem, pra ter o distanciamento social dentro dos vagões, então nunca vai ter ninguém do meu lado, então eu limpo a mesinha na minha frente, o apoio na minha frente, a janela, todos os lugares que eu vou encostar, sabe, eu vou encostar ali do lado da janela, então limpo, aí o negocinho de apoiar aqui do outro lado, então eu limpo tudo, que eu vou encostar dos dois assentos, e é isso. Viajo feliz.
Pô, próxima vez que eu viajar, eu vou tentar comprar um lugar onde a Nathalie senta. Você sabe que vai
mas tudo... eu juro que eu vou falar que eu vi um outro cara fazendo a mesma coisa. Falei, tá vendo? Não tô sozinha. Tem outras pessoas limpando o entorno aqui também.
Já o Senise, meleca, limpa na janela. Como é que é?
Não chega a esse ponto, mas eu definitivamente não passo paninho em tudo que eu encosto ou vou encostar, isso eu não faço. Eu fico, eu tenho viajado bastante de trem nesses últimos tempos. A parte boa de tudo que está acontecendo é que os trens não estão atrasando, porque tem pouca gente, tem pouco trem, então a gente sempre tem muito problema com trem atrasando, cancelando, aquela loucura, você de pé no trem, não está tendo isso. A parte ruim é que realmente tem gente que não respeita e... usa a máscara no queixo e fala alto,
mas
cuspindo.
Eu achei melhor,
sabia? Eu voltei de Leeds hoje e hoje eu passei muito nervoso com dois caras do meu lado que, olha, vai ser mal educado e egoísta, assim, mas enfim, mas é isso.
Bom, eu estive lá em Craven Cottage com a torcida pela primeira vez, foi muito legal, mas lá em Manchester nada disso ainda, né, Nathalie?
Não, sem torcedores, sem nenhum torcedor, né? Não tivemos muitas testemunhas pro derby.
Mas vem cá, vocês acharam o jogo tão ruim assim? Todo mundo tá falando que horrível esse jogo. Eu vi pela televisão, assim, meio tranquilo em casa, até gostei de assistir o jogo.
Veja que ele tava tomando durante o jogo, devia estar ótima, né? Não, de verdade. Eu até falei isso pro Renato. Eu falei, olha, é claro que quando você tá no estádio, a percepção é muito melhor, né? Porque você tá vendo tudo que acontece no entorno, você tá lá envolvido com o jogo. Eu fui com uma expectativa muito boa pro derby. Porque eu pensei, poxa, o United vem de uma semana complicada. Eles precisam não só ganhar, eles precisam jogar bem. E o Manchester City vinha numa crescente, fazendo mais gols, se defendendo bem. Então eu falei, pô, e o derby de Manchester, até falei isso pro Renato também, é um dos confrontos de Premier League que eu mais gosto de cobrir. Então sempre quando eu vou com uma expectativa boa. Putz, vai ser legal. Mas depois da partida, assim, eu não achei ótima, né? Mas depois do jogo, falei com vários jornalistas. Todos eles olhavam para... Um olhava para a cara do outro e falava, gente, mas o que aconteceu? Nossa, mas foi muito ruim. Na verdade, é porque a gente sempre vai esperando um jogo movimentado, né, pelo menos. E não foi movimentado. Foram dois times que estavam muito preocupados em se defender, muito cautelosos. E assim, eu esperava um jogo completamente diferente, totalmente diferente daquilo. E daí existem vários fatores que a gente pode discutir que influenciaram nesse resultado. Mas, bom, eu já vou chamar então o Pep Guardiola falando sobre... Porque a primeira pergunta que eu fiz para ele foi justamente sobre isso. O que te agrada num jogo como esse, né? Vamos ouvir o Guardiola.
Me hubiera gustado que hubiera mais ocasiones e mais goles, pero... Si tú no atacas con un cierto orden, ellos te destrozan al contraataque. Es su gran virtud. Y nos hubiera quedado crear más ocasiones, pero han sido las suficientes como para ganar el partido. Ellos tuvieron el córner al principio y un chute de Fernández al final. No tuvieron más. Y si consideramos la de Sterling en el primer tiempo, la de Gabriel, la de Riyad sobre todo, son suficientes claras como para hacer el gol y ganar el partido. Y esos partidos, la diferencia es esta.
Seis partidos ahora sin sofrer goles. Si puedes hablar un poquito de la manera que sí te está defendiendo, qué te gusta más en los cambios.
Sí, estamos más sólidos, estamos mejor. Básicamente porque concedemos muy poco. Y esto es un gran que hemos de construir a partir de aquí.
Bom. Você viu que nem o Guardiola estava muito feliz, viu? Depois do jogo, ele não estava tão animado com o empate. Ele, principalmente no segundo tempo, ele ficou bastante irritado que a equipe não estava finalizando muitas vezes ou perdeu oportunidades, né? Porque o City, como ele disse, teve ótimas oportunidades, sim, de matar o jogo, mas isso não aconteceu. Faltou agressividade. Você via a bola rodando e, ao mesmo tempo, parecia que... Nada acontecia, não chegava a lugar nenhum. Aquele último terço, aquela explosão, aquele lado mais perigoso que a gente costuma ver em partidas assim, a gente não viu, né? Então foi um jogo extremamente calculado e não agradou muita gente.
Só antes do Senise entrar, uma parêntese rápida aí, Nathalie. Você falou que o Guardiola não estava muito feliz nessa entrevista, né? Normalmente ele está muito feliz, muito simpático assim nas entrevistas?
Eu não vou falar, ele é simpático comigo. Inclusive, ele me recebeu com um sorriso, que foi muito mais do que ele fez com os outros, que eu tava observando o humor dele. Um repórter da TV francesa, coitado, saiu de lá desolado.
Olha, o jogo foi horroroso. O jogo foi um lixo.
Não fala assim.
Não, porque quando é com o Mourinho, e aqui eu sou crítico do Mourinho muitas vezes, mas quando é com o Mourinho, se fosse exatamente esse mesmo jogo, teria todo mundo falando mal. Agora, quando é o United do Guardiola, com o United do Solskjaer, com o City do Guardiola, não é bem assim, teve chance. Não, o jogo foi horroroso. O United não podia perder, e o Solskjaer... escalou a equipe mais defensiva possível, sem usar os três zagueiros. Tenho certeza que ele só não colocou os três zagueiros porque ele fez isso no meio de semana e foi eliminado para o RB Leipzig. Ainda conseguiu fazer dois gols no final, foi 3-2, mas estava feio. Estava 3-0 fácil para o time alemão. Então ele não queria repetir essa formação que não deu certo. Aí ele colocou a formação mais defensiva possível sem usar os três zagueiros. Com o Fred, com o McTominay, com o Luke Shaw na esquerda ao invés do Alex Telles, enfim. Visivelmente o United não queria perder, e até é compreensível. E visivelmente o Guardiola não queria dar o contra-ataque pro United, porque
Sim, foi, o que ele falou.
Foi o que aconteceu nas duas últimas temporadas. A gente lembra que na temporada passada o United venceu 3 vezes, o City perdeu só uma, e sempre jogando no contra-ataque. Então o Guardiola vai lá, coloca 2 volantes, o Fernandinho, que fazia tempo que não jogava um jogo grande assim como volante, né? Colocou o Fernandinho, colocou o Rodri e também... Da formação que ele podia fazer, talvez tenha sido a mais defensiva. E ficou um com medo de tomar o gol, um com medo de sofrer o contra-ataque, e foi um jogo chato, um jogo ruim. Um jogo que não chega nem perto do que a gente espera de um clássico como esse na Premier League.
Eu gostei de assistir, só isso. Assim, não foi que... Sei
não,
lá,
não. Eu tô mais atacando a Nathalie do que você.
Obrigada.
Valeu.
Mas a gente se entende.
Do Manchester United, a gente tem criticado a postura do Manchester United... Né, nesses jogos grandes, especialmente, não foi uma grande surpresa, apesar de estar precisando buscar um resultado, né? Mas eu acho que surpreende um pouco mais o Manchester City, né, que a gente está acostumado com o time de Pep Guardiola não ter esse tipo de postura, né? Teve pouca posse de bola, não tem aquela intensidade que a gente está vendo. Realmente está estranho o City, apesar de ter melhorado recentemente. Eu sei que é uma coisa de vários grandes jogos estão sendo meio assim, né? Os times com mais cautela e tal, mas eu acho que, sei lá, do Guardiola surpreende muito isso. Eu não sei se a gente vê que é um time em transição, o que que é, mas sem aquela vontade, né? Aquela, sei lá, a gente está acostumado a ter um time muito intenso, né?
O City teve 54% de posse de bola, 53,9%, né? 54%, que é um percentual baixo se a gente comparar com outros jogos. E daí eu coloco em discussão até uma coisa que você citou, que você tá rindo.
Eu tava quase repetindo a frase do Mourinho aqui. Pode ficar com a bola que eu fico com os 3 pontos.
tá bom. Aí eu coloco em discussão um outro aspecto, que é... Será que chegamos naquele ponto da temporada? Dezembro é um mês intenso, né? Sempre foi. Só que novembro também foi como dezembro, outubro também foi como dezembro. O Klopp mesmo falou isso numa coletiva, né? Será que chegamos naquele ponto da temporada em que a gente vai ver um decréscimo de qualidade nas partidas por causa do cansaço, do desgaste dos jogadores? Porque aqui já estão falando muito que os times não estão marcando pressão como eles marcavam na temporada passada. E no começo da temporada eu falava também sobre o City ser um time cujo tipo de futebol, o estilo de jogo deles, reflete muito treinamentos e reflete... Claro, todo time, né? Mas assim, o City eu acho que já vinha pensando se não sofreria um pouco mais, porque os times agora só têm tempo para recuperar atleta e não têm tempo para treinar. Por ser um estilo mais coletivo e menos, teoricamente, dependente das individualidades, se o City não sofreria mais com isso. São possibilidades que eu tô jogando aqui, mas eu acho que tem a ver também com o cansaço dos jogadores.
Eu acho que tem tudo a ver com o cansaço dos jogadores, pouco tempo de treinamento. A loucura que foi a Premier League no começo, os treinadores automaticamente ficaram mais cautelosos, sim, porque estava aquela loucura que ninguém sabia o que ia acontecer. O Liverpool perdendo 7-2 do Villa, o City tomando 4-1 do Leicester. Então, realmente, existe todo esse fator. E os resultados da rodada comprovam isso. Nenhum time do Big Six ganhou. E o Big Six, a gente sabe, são os times que estão jogando mais. Tudo bem, o Arsenal e o Tottenham na Europa League, junto com o Leicester, então até conseguindo poupar um pouquinho mais jogadores, mas os times de Champions League estão jogando 3 jogos por semana, 3 jogos grandes, 3 jogos decisivos. É impossível que você tenha a intensidade que o Liverpool tinha na temporada passada. É impossível. É impossível que você tenha a intensidade que o City tinha 2 temporadas atrás. É impossível. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. E eu já começo a me perguntar, mas aí é uma discussão maior, mais filosófica, como diria o professor Mouro.
Essa paixão com o Mouro, tá, hein? Já foram...
Não, mas eu falo tirando sarro, porque para mim não tem nenhuma filosofia você achar que posse de bola é importante no futebol. Para mim não é filosofia, mas tudo bem. Mas eu começo a me perguntar se o movimento, nos últimos 5, 6 anos de Premier League, e no futebol mundial, inclusive, teve um movimento de times ofensivos, né? Parece que a retranca ficou para trás, porque os times ofensivos conseguiram encontrar maneiras de quebrar as retrancas. As retrancas ficaram ultrapassadas. Eu começo a me perguntar se as retrancas já evoluíram ao ponto de passar de novo. Porque o futebol é meio que nem a sociedade, né? São ciclos. Você tem ciclo de jogo mais defensivo, como era, sei lá, na Copa de 90, que era tudo 0-0, 1-0. De repente, você vai lá, você pula... 94 é a mesma coisa, o Brasil com um time bem cauteloso. Aí você pula lá para 2006, 2010, já são times muito mais ofensivos. Então o futebol vai vivendo de ciclos, né? Eu não sei se a gente está chegando no ciclo defensivo ou se é mais essa temporada mesmo, que é muito louca e tudo mais.
Por um lado, eu concordo com você. Mas ao mesmo tempo, na Premier League, se a gente olhar as duas principais surpresas nesse momento no top 4, é o Leicester e o Southampton, que são times que não são assim, né? Jogam... pressionando bastante, tipo, tentam jogar um jogo mais ofensivo. Mas, claro, eles não estão liderando, mas estão ali, né? Sei lá, é um contraponto nessa onda, porque, mas sem dúvida, mudou por uma razão ou outra, né?
E falando só do United, eu vou chamar o De Gea, porque é difícil, a gente raramente conversa com o De Gea, né? Ele não é um cara que gosta muito de dar entrevistas, mas foi uma entrevista bacana, e eu fiquei surpresa com a resposta dele sobre dar uma resposta. A resposta sobre dar uma resposta é ótima, né? Mas é porque o torcedor do United esperava uma resposta depois da eliminação da Champions League no meio da semana, e eu perguntei pro De Gea que tipo de resposta ele acha que o United deu para esse torcedor.
Ha habido pocas ocasiones, pero bueno, el fútbol a veces es así, partidos grandes, normalmente suele haber pocas ocasiones y como te digo, pues bueno, creo que hemos perdido una ocasión buena de poder haber ganado al City.
Los aficionados aguardaban una respuesta después de todo lo que lo pasó durante la semana. ¿Piensas que tuvieron qué tipo de respuesta con la performance de hoy?
Yo creo que ha sido una respuesta muy buena. Yo creo que el equipo ha salido con confianza después de venir de un partido duro, de perder en Champions, de quedarnos fuera y bueno, hoy era una buena, bueno, un rival muy difícil y bueno, pues hemos demostrado que podemos competir contra cualquier equipo y competir bien y poder ganar a cualquiera.
E só uma última observação para a gente já pular de assunto, de repente já é um gancho, né? O Senise citou que nenhum time do Big Six venceu nessa rodada. A última vez que isso aconteceu foi na temporada 15-16, que foi a temporada que o Leicester foi campeão, né? Então, já fazia muito tempo que isso não acontecia. E tá cada vez mais difícil entender realmente o que vai acontecer. O Chelsea, em especial, deve ter respirado muito aliviado, né? Porque o Chelsea jogou no sábado à noite, perdeu para o Everton e depois viu o Tottenham e Liverpool perdendo pontos também, né? Só o Leicester que acabou subindo aí para a terceira posição e o Southampton entrando no grupo dos quatro primeiros, né? O Southampton hoje é quarto colocado, um ponto na frente do Chelsea.
Cara, eu acho que vale dar um rápido destaque para o Southampton, né? Porque a gente fala pouco deles, mas o trabalho lá do professor Hazelhutton, né?
Repita.
Hã?
Repita.
Hazelhutton? lembrando, né, que há um ano ele levou aquele 9-0 do Leicester, né, em casa, histórico. E o clube continuou apoiando ele, acreditava no trabalho dele. E você vê um trabalho muito bem feito, né? Porque, pô, é um time de todos esses é o que tem o investimento menor, né? O Leicester tá ali, mas o Leicester teve, né, nos últimos anos vem gastando, vem investindo. Mas é um projeto muito legal do técnico que veio do Leipzig, né?
E mais do que isso, os jogos do Southampton são legais de se acompanhar. Né? É. Eu fiz acho que dois jogos do Southampton nessa temporada e eu assisti o Southampton e Sheffield United. Tudo bem que o Sheffield, coitados, né? Realmente tá difícil nessa temporada. Mas o Southampton, ele vence com autoridade, ele vence com uma ideia. Ele vence com um conceito e com jogadores individualmente fazendo ótimas temporadas, né? A gente pode falar do Danny Ings, que agora tá de volta, a gente pode falar do Ward-Prowse, então, que já há algum tempo vem muito bem, só que nessa temporada vem mostrando ainda mais, né? É um time legal de assistir.
Uma coisa que eu acho legal, eu tava lendo sobre o Southampton e o trabalho do Hazelhutton, é que ele gasta bastante tempo, parece, tentando impor nas categorias de base do clube também um sistema que vai, tipo, que nem a gente viu no Barcelona, tá, para todo mundo saber qual é o estilo de jogo do técnico ou do clube, né? Uma filosofia, mas não só no time, que ele tá, assim, pro futuro do clube isso é uma coisa muito legal, né? Ter essa base com uma formação legal, então parece que ele é um cara que tá super dedicado, assim, para melhorar o clube ao longo termo.
Tanto que o novo contrato dele foi dado depois da goleada para o Leicester e eles deram um novo contrato de 5 anos para ele, né?
E ele foi perguntado depois dessa partida contra o Sheffield que os próximos dois encontros do Southampton é Arsenal fora e Manchester City em casa, se o time ia manter esse mesmo padrão de jogo mais ofensivo. Aí o Hazard respondeu: olha, não tem por que eu nem pensar em mudar. Esse é o nosso sistema de jogo, tá dando certo, a gente chegou aqui, a gente revolucionou a maneira do clube pensar, a gente mudou completamente o estilo de jogo e a gente vai jogar assim sempre, não importa contra qual adversário, pode ser o Arsenal, pode ser o City, eu sei que são jogos difíceis, mas a gente vai continuar exatamente do mesmo jeito. A mentalidade definitivamente mudou em esse clube e nesse time completamente. Nos jogos que ele tem que ganhar, contra o Sheffield, por exemplo, ele vai lá e ganha. E aí, contra os grandes, ele complica. Perdeu de 5-2 do Tottenham, mas foi totalmente atípico. O Southampton estava muito melhor no primeiro tempo e, de repente, saiu uma tonelada de gols do Tottenham. Mas é um time que, já desde a temporada passada, complica bastante a vida dos grandes.
Né? Derrubou a invencibilidade do Everton no momento que todo mundo só falava do Everton. Eles têm resultados expressivos nessa temporada, tá? Tá legal de acompanhar.
Você falou do Everton aí, que conseguiu uma boa vitória, né? Sobre o Chelsea, pô, o Everton que tinha começado muito bem a temporada, mas aí andava meio estranho, tropeçando, a defesa não estava bem, mas, pô, 1-0 em cima do Chelsea.
Foi gol de pênalti, né, do Sigurdsson. O Everton teve 28% de posse de bola, foi o menor percentual de um time vencedor da Premier League nessa temporada.
Como é que fala o Mourinho, Sinise?
Pode ficar com a bola, eu fico com os 3 pontos.
Meu Deus, aguenta agora.
Essa história da posse de bola é mais para os filósofos do desporto do que propriamente para mim.
Mas do lado do Chelsea, o Lampard deu uma entrevista depois da partida, falando as pessoas colocam a gente como title contenders, né, concorrentes, um dos favoritos ao título, mas a gente ainda é um grupo jovem, a gente ainda vai cometer erros. Olha, eu entendo que o Lampard queira se proteger desse rótulo de um dos favoritos na briga pelo título, mas se existe uma temporada boa para você ser um grupo jovem cometendo erros, é essa, né? Porque todos os times estão perdendo pontos, todo mundo está cometendo erros e é meio inevitável que isso aconteça pela intensidade da temporada, né? Então... O Alan Shearer, até falando sobre essa partida, ele falou uma coisa que eu achei engraçado. Foi um daqueles jogos do Chelsea que as coisas não aconteciam. Ele falou, olha, eles poderiam ter ficado mais duas, três horas jogando que a bola não ia entrar, que eles não iam conseguir marcar um gol. E o Everton conseguiu se segurar bem, o Chelsea criou muito mais oportunidades, mas o Everton, com sua pouca posse de bola, conseguiu um resultado importante mesmo, como você disse.
A atuação do Chelsea foi a mais decepcionante para mim, individualmente, de um time na rodada. Porque do Chelsea, até falei, acho, no episódio passado, que é o time que eu tenho mais gostado de assistir. Porque o Chelsea é muito forte, é muito intenso, e tudo que a gente está falando de um calendário conturbado, nas duas últimas semanas, isso não se aplicou muito bem ao Chelsea. Porque o Chelsea poupou o time inteiro contra o Sevilla, que eu até fiquei impressionado, que era um jogo importante, mas poupou, ganhou, atropelou o Sevilla, aí depois poupou também o time inteiro contra o Krasnodar. No meio de semana, que já estava o primeiro lugar do grupo da Champions garantido. Ou seja, são duas semanas que os titulares do Chelsea, quase todos, jogaram só no fim de semana. E aí, muita gente falando, o Chelsea estava com desfalques importantes, sem aquele cara que joga aberto, porque o Calum Odoi está machucado, o Pulisic também não pôde jogar. Mas, pô, Ziyech. Você olha... o Ziyech, Mas você olha, um time que tem... Do meio para frente tem Kanté, Mason Mount, Kovacic, Timo Werner, Giroud e Kai Havertz, com o Tammy Abraham como opção no banco, não dá pra você falar de desfalques, ainda mais contra o Everton, que é o time que mais sofre com desfalque, que tem que ficar colocando o zagueiro na lateral direita, atacante na lateral esquerda. O Ancelotti tá tendo que, sei lá, inventar posições pros jogadores. E aí o Chelsea teve mais posse de bola, mas não criou muito mesmo. E sofreu gol cedo no jogo e não conseguiu. Em nenhum momento demonstrou que fosse conseguir virar a partida. Então eu fiquei decepcionado com esse Chelsea. Eu achei que, talvez nessa rodada, o Chelsea fosse assumir a liderança até. E os resultados mostraram que isso poderia acontecer. Eu não achei que isso fosse acontecer, porque eu não imaginei que o Liverpool fosse perder ponto para o Fulham. Mas eu vi o Tottenham perdendo ponto para o Crystal Palace. E isso não aconteceu. Então, eu acho que deu um passo para trás o Chelsea.
Primeiro erro do goleirão também, né?
Uma hora isso ia acontecer também.
Goleirão Mendy deu mole.
Yeah, a little bit. I don't think he was just culpable, but he's been outstanding since he's been here from the first moment, so... I'll take that one.
Você sabe que esse foi O Lampard jogou 12 vezes já na carreira dele contra técnicos que tinham que ele tinha enfrentado como jogador. Não, desculpa. Era contra técnicos que foram técnico dele. 12 jogos contra técnicos que foram técnico dele.
Ah, tá. Não, eu tava tentando entender quando que o Ancelotti e o Lampard se enfrentaram em campo.
Pô, mas é bastante, né? Ele perdeu só 2.
Mas repete essa estatística que ficou confuso pra mim. São 12 jogos, é isso?
Melhor eu editar essa parte.
São 12 jogos que ele enfrentou treinadores que já treinaram ele.
Isso. Ah, tá. Obrigado, Nathalie.
E aí, ele perdeu só 2?
É.
Bom.
Ancelotti e sabe quem foi o outro?
Peraí, Mourinho.
Mourinho. Não.
Ah, não. Que foi treinador dele, não é isso?
É.
Mourinho. Aí ele não perdeu pro Mourinho, né?
Eu acho que ele não perdeu pro Mourinho.
Ele foi eliminado pelo Mourinho na Copa da Liga, mas pelos pênaltis.
É muito difícil, cara. Manuel Pellegrini. Aí você fala,
no Manchester City.
Ele jogou no Manchester City,
verdade,
né, cara?
No Manchester City.
É.
E o Pellegrini ganhou dele o quê? Na temporada passada com o West Ham?
Isso.
Ah, é verdade.
Que loucura, hein?
É verdade. O West Ham ganhou os dois jogos contra o Chelsea.
Eu não teria feito. Interessante. A estatística ficou meio confusa, mas ela é bem legal, realmente.
Eu tô cansado aqui,
Bem legal esse dado.
Mas chegamos lá no fim.
O João tá exausto.
João tá arrependido de ter corrido atrás dessa estatística.
Não, valeu, João. Foi legal.
Não, mas é que eu conto com a ajuda de vocês, então nem me preocupo. Eu começo a falar, eu sei que vocês vão me ajudar a completar aqui quando não tá saindo. A gente falou do West Ham, então vamos aproveitar e, mais uma vez, né, dar um mérito aqui pro professor David Moyes do West Ham, porque o West Ham jogou com quem mesmo? Você que ganhou.
Com Leeds.
Leeds, esse aí.
Na sexta-feira.
Pô.
Sexto colocado o West Ham agora.
Ó. Né? Não é não?
Não é não? Frustrante assistir o Leeds às vezes, né? Até que...
Um pouco muito, né?
Pelas oportunidades desperdiçadas, né? A posse de bola... Meu Deus, não repete, tá? Não, mas o que, que você ia falar? Fora
não,
o negócio...
Não, eu concordo com você, mas eu acho que nessa partida contra o West Ham isso não cabe. Pra mim, o West Ham foi melhor que o Leeds.
Não, e o West Ham finalizou mais que o Leeds.
Finalizou mais e pra mim, claramente, durante boa parte do jogo... O que o West Ham se propôs a fazer, conseguiu fazer. O Leeds, não. O Leeds pode até ter mais posse de bola, mas, no fim das contas, para mim, o 2-1 foi bem justo. E a gente tem que falar do David Moyes também, que, coitado, esse é um dos técnicos que só apanham. E muitas vezes com razão. Mas, assim, ele tem sido muito corajoso com o West Ham. Ele tirou todos os caras que a torcida gosta, todos os caras que todo mundo via como os únicos bons do time. Colocou o Nubo no banco, colocou o Lanzini no banco. O Felipe Anderson saiu do West Ham. E aí ele deu chance para um monte de cara que ou chegou agora ou que não tinha muita chance. Deixou os Snodgrass no banco também, que nem entra mais quase nos jogos. Aí, de repente, o Bowen, o Suchek começam a jogar muito e o West Ham... Assim, impressiona ver a postura do West Ham hoje. É um time que parece saber muito bem o que fazer dentro de campo. E era um time que estava muito pressionado no início da temporada, perdendo um jogo atrás do outro. Acho que, se não me engano, perdeu as duas primeiras rodadas. Aí todo mundo falou, o que o David Moyes está fazendo aí? Como é que ficaram com esse cara? Vai ser mais uma temporada que vai lutar contra o rebaixamento. E aí o time empilha um monte de apresentação boa. Quinto colocado.
E mais uma vez sem o Antônio, né? Vale destacar, porque o Antônio era o grande destaque do West Ham nessa temporada, teve uma lesão e agora tá voltando aos poucos. E eu também queria chamar atenção para o duelo das áreas técnicas, porque se existem dois treinadores opostos na postura, na forma como eles são, David Moyes e Marcelo Bielsa, né? O Bielsa todo... largado, loucão, né, lá no balde, e o Moyes lá, de terno, todo escocês, né.
A frase, o Bielsa lá no balde, é muito boa. E só uma correção, o West Ham é o sexto, não o quinto.
Foi.
Não, eu falei sexto. Quinto.
Ah, tá.
Sexto lugar, mas tá ali próximo, né.
Tá com o mesmo, ponto, o mesmo número de pontos do Chelsea. É, tá todo mundo próximo, na verdade,
é,
né?
É, tá tudo embolado.
Tirando o Arsenal, tá todo mundo ali nas cabeças.
Vamos falar então lá do Liverpool, cara, porque eu tive lá no Craven Cottage, a gente tava falando do West Ham, tem o Scott Parker, técnico do Fulham, acho que jogou em todos esses clubes de Londres, né? Ele jogou no West Ham,
ele jogou.
Chelsea, Tottenham, Fulham, né? E, pô, ele também, o Fulham começou mal a temporada, mas ele tá fazendo um bom trabalho lá, cara. Eu vi a presença da torcida chegando, né? Até conversei com alguns torcedores antes do jogo para entender, assim, porque o time começou a rodada na 17ª colocação, pertinho da zona de rebaixamento, mas os torcedores adoram ele, né? Ele trouxe o time da segunda divisão e foi até um reencontro legal da torcida, né? A primeira vez que a torcida vê o time desde que subiu para a Premier League, então o último jogo que eles assistiram lá foi em fevereiro ainda, na Championship. Mas o Scott Parker mudou quase o time inteiro, cheio de jogador emprestado. É, também, como a gente estava falando do David Moyes, com algumas decisões corajosas. Um dos xodós do Senise, que é o Mitrovic, né? Que, pô, a gente elogiou tanto durante os últimos anos aqui no podcast. Fãs da Fantasy também, né? Quando ele jogava na Premier League há duas temporadas, ele estava sempre ali fazendo muito gol, foi importante na subida do time. E ele não está machucado, mas não fica nem no banco nos últimos dois jogos. O Scott Parker meio que encostou ele, não sei exatamente o que está acontecendo, mas ele disse que antes do jogo ele falou, tem jogadores que estão em condições melhores, é uma decisão tática e tal. E olhando o jogo ali, o trio do ataque do Fulham estava bem mais legal de assistir do que o trio de ataque do Liverpool, principalmente no primeiro tempo ali, cara, que com o Loftus-Cheek atrás, mas aí o Ivan Cavalheiro, português, o que fez o golaço...
O Lookman Cova, jogando muito na esquerda.
E o Lookman jogando muito pela ponta. Pô, o Fulham, eu achei que jogou muito bem, cara. Fiquei impressionado. Eu acho que dá a sensação que tá ali nesse momento na briga lá embaixo, mas eu acho que vai conseguir, pelo menos pelo que mostrou nessas últimas rodadas. Ganhou do Leicester também, duas rodadas antes. Acho que vai conseguir se salvar ali.
Então, contra o Leicester e contra o City, o Mitrovic chegou a ficar no banco, e contra o Liverpool, nem isso, né? E aí, o que acontece? Começou a discussão aqui na Inglaterra se o Scott Parker via que o Mitrovic não era bom para esses jogos grandes, né? Que não tinha o perfil de imprimir mais velocidade, porque o Mitrovic foi o artilheiro do time na temporada passada, mas no final da temporada passada ele já vinha sendo menos aproveitado. Então, até inclusive contra o Manchester City, tiveram algumas críticas do tipo, pô, mas será que não dava para ter colocado o Mitrovic pelo menos no segundo tempo, né? Porque o City não estava ali nadando de braçada. Mas, nesse jogo contra o Liverpool, ele mostrou que a aposta dele, né, de nem relacionar o Mitrovic, foi a mais acertada. E não só o Mitrovic, né? Se a gente olha para o banco de reservas, o Harrison Reed e o Tom Carney, que eram dois jogadores titularíssimos, né, do Fulham, e o Reed entrou no finalzinho e o Tom Carney não entrou. Então, fez escolhas corajosas diferentes e o Fulham surpreendeu. O Klopp já tinha falado antes do jogo, o Fulham não está sendo premiado pelas atuações dele. Ele não está conseguindo pontos, mas não é que ele está jogando mal, né?
Ele falaria isso de qualquer adversário que ele fosse enfrentar.
Mas eu concordo com ele.
Mas para valorizar ainda mais o trabalho do Scott Parker, e uma coisa que o João falou meio que passando, é uma quantidade enorme de jogadores emprestados, né? E tudo bem, jogadores emprestados são profissionais, e lógico que vão jogar valendo, mas você não imagina que vai ter a entrega. A entrega do Fulham foi inacreditável. Assim, era carrinho para tudo quanto é lado. E no segundo tempo, eu até pensei no começo do segundo tempo, falar, o Fulham não vai conseguir aguentar o tempo todo o Liverpool martelando desse jeito, e eles tendo que correr atrás da bola desse jeito. E conseguiu aguentar. O gol de pênalti do Liverpool, não estou tirando o mérito do Liverpool, mas o gol de pênalti do Liverpool foi num lance completamente besta, numa bola na mão, numa cobrança de falta na barreira.
E o Arreola lá, bem, né?
É, o Fulham realmente conseguiu aguentar, e é uma coisa que eu não esperava. E para valorizar ainda mais o trabalho do Parker, a gente não pode esquecer que ele caiu junto com o Fulham, né? Tudo bem, ele pegou o Fulham já...
No final já, né?
No final, todo mundo sabia que ia cair, mas ele não conseguiu recuperar o time continuou perdendo, não teve quase nenhuma evolução ali, e o Fulham manteve o treinador. Aí na segunda divisão, o Fulham jogava muito mais com a bola, era um time que o Parker visivelmente ele tenta deixar a bola mais com o Fulham. É claro, contra o Liverpool ele não vai conseguir fazer isso o tempo todo, ainda mais ganhando de 1-0. Mas você viu uma mudança muito drástica na maneira de jogar do time, e eu confesso que depois de 4-5 rodadas eu já dava o Fulham como rebaixado. É. Assim, você via exatamente a mesma coisa que aconteceu na temporada anterior que disputou a Premier League. Um time sem nenhum sinal de reação, um time todo remendado, jogador chegando na terceira rodada, jogador que nem tinha estreado e parecia que não ia estrear, de repente... O time jogando dessa maneira.
E não só isso, o Alisson foi super exigido na partida, né? O Alisson teve que fazer algumas grandes defesas, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo, o Liverpool conseguiu pressionar mais, mas contra o Fulham, a gente viu uma coisa que a gente não vê com muita frequência, que é um jogo mais fraco, um jogo ruim, dos dois laterais, né? O Robertson e o Trent não estavam bem, e daí a gente vê o quanto eles são importantes para a forma como o Liverpool joga, porque quando os dois não estão bem, o time... Parece que desorganiza um pouco na saída, ou enfim, na forma como eles conseguem encontrar alternativas, né? E o Liverpool agora sem o Jota, né? Até fevereiro.
E o Matip saiu machucado também.
É.
Cara, a lista do Liverpool de contusões realmente, né? Thiago também, a gente não sabe ainda quando vai voltar. Van Dijk ainda vai demorar também para voltar. Aí tem uns que estão mais... próximos de poder voltar, tipo o Milner, o Shaqiri. O Oxlade-Chamberlain voltou para o banco, não entrou no jogo, mas tá de volta. Esse aí também é bichado, né, coitado? Ele estava muito bem, o que foi lá, foi o quê? Mais de um ano, né? Ele estava indo bem no Liverpool, chegou a praticamente ser titular, se não me engano. E aí teve contusão séria no joelho, voltou, aí outra contusão, aí agora ele está voltando de novo. Vamos ver se ele consegue ter uma sequência melhor.
Se conseguir se manter em forma, realmente é importantíssimo, porque entre ele e o Minamino...
Nossa.
Cara. Não, e foi a opção que o Klopp tinha ali no banco, né? Porque o que eu ia falar, com todas essas contusões, eu fiquei impressionado que o time do Liverpool, que titular, era um time bem forte, né? Você olhava e era quase o time titular da temporada passada. Sem o Van Dijk, claro, mas o Alisson voltou, o Trent Alexander-Arnold voltou. Não foi bem, também tá voltando de contusão e tal, mas tinha o Henderson, tinha o Wijnaldum, o Fabinho, o trio de ataque, né, os dois laterais. A única novidade ali é o Curtis Jones, que vem jogando muito bem, então era um time forte. Mas se olhava pro banco do Liverpool, aí você notava, né, que caraca, esse banco aí tá, não tinha muita opção. Era Minamino, Origi, né, e o Ox, vamos dizer, para você ter alguma mudança ofensiva. Então, complicado. Mas, depois do jogo, eu conversei com o português, o Ivan Cavalheiro, e com o Fabinho. Vamos ouvir um pouquinho deles e aí a gente volta. Foi o primeiro jogo com a torcida aqui, né? Como que foi essa experiência para você? E você acha que ajudou vocês?
Acho que foi uma experiência muito boa. A gente já precisava de um 12º jogador, que são os adeptos, e acho que eles estiveram muito bem durante o jogo a apoiar-nos e a motivar-nos. E acho que tivemos bem e eles também tiveram bem.
Vocês estiveram nesse início de temporada bem próximos da zona de rebaixamento. Você tem confiança que vocês vão conseguir sair dessa briga, ou você acha que vai ser uma batalha por ali a temporada inteira que tem que lutar?
Epá, nunca se sabe, a gente tem que pensar passo a passo. Claro que não queremos estar na zona de despromoção, vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Acho que a equipa tem vindo a crescer bastante, e agora é continuar a dar o nosso melhor e pronto, e tentar ganhar muito mais pontos.
Fabinho, o Tottenham tinha jogado logo antes, né, empatou com o Crystal Palace. Eu queria saber se vocês, quando entraram em campo, já sabiam daquele resultado do Tottenham, que foi logo antes do jogo de vocês, quando vocês entraram em campo, e se foi frustrante não poder ter aproveitado, conseguido aproveitar para ir para o topo da tabela?
Eu particularmente não sabia do resultado do jogo do Tottenham. Até quando eu tinha visto estava 1-0 para o Tottenham, então depois eu já não vi mais. E nós sabíamos que nós podíamos abrir um pouco mais a vantagem sobre algumas equipes que estão lutando pelo título, mas o resultado do Tottenham não sabia.
Muito frustrante não conseguir uma vitória de qualquer jeito. O que, que você acha que... Você dá mérito pro Fulham ou você tem alguma coisa que você acha que vocês podiam ter feito melhor?
Foi frustrante pela situação que a rodada nos deu. Como você disse, nós podíamos ser líderes isolados agora. Mas eu acho que o Tottenham fez um grande jogo, mas o nosso primeiro tempo foi muito abaixo daquilo que nós estamos acostumados a fazer. O time demorou muito a entrar no jogo. Foi um pouco passivo em algumas ocasiões. Até no gol acho que a gente poderia ter feito muito melhor, né, defensivamente. Mas depois no segundo tempo voltamos melhor, empatamos, tivemos mais algumas oportunidades. Mas o empate tampouco é tão mal, mas foi um pouco frustrante, sim.
E aí, vamos lá, gente. Então, o Liverpool, esse caos. Todo mundo machucado, como a gente está falando. Se você é o professor José Mourinho, você entra com um time ofensivo para aproveitar essa chance, que talvez não se repita, para ganhar do Liverpool e abrir 3 pontos de vantagem, ou você entra retrancado, jogando pelo empate, especulando com o contra-ataque, ficando feliz com o empate e permanecendo na liderança se o seu Chelsea não ganhar? Cara, o que vocês fariam?
Um dia... O Mourinho vai surpreender todo mundo e fazer isso, né? O que ninguém vai estar esperando. Vai ser engraçado. Mas não será nessa quarta-feira.
Oh, você quer cravando, assim.
Ah, você acha que ele vai...
Eu também acho que não. Assim, eu gostaria, como amante de futebol, e como realmente achar que é uma chance de ouro pro Tottenham. O Tottenham não tem nenhum jogador machucado. O Tottenham tá completo. Você pode ir em Anfield tirar a invencibilidade do Liverpool de quase 3 anos na Premier League, vencer e falar, olha, nós realmente estamos lutando pelo título. Respeitem a gente, porque a gente ganhou do Liverpool em Anfield, jogando bem. Ou você pode ir lá e especular, e pode sair com a vitória, mesmo assim, como saiu com a vitória contra o City, como saiu com a vitória contra o Arsenal. Mas
claramente o Mourinho acha que o melhor caminho para vencer é outro, né, cara?
Contra o Crystal Palace, ele falou diferente. Ele falou, não, eu não queria que o time tivesse recuado assim. Não foi a intenção. Não era, hoje, o nosso plano de jogo não era esse.
At halftime, I spent a good few minutes telling them that we need to keep controlling the game like we are, but controlling with the ball.
Aí eu faço outra pergunta para vocês. Quando ele ganha jogando assim, não gosto da posse, pode ficar com a posse, fica com 3 pontos. E quando empata, ele muda o discurso ou... Vocês acham que é possível um time jogar 3 jogos seguidos, jogando dessa maneira, no contra-ataque, muito efetivo no contra-ataque, não estou criticando aqui, falando do estilo de jogo. Foram 3 partidas seguidas, jogando bem plantado na defesa, sem posse de bola, com pouquíssima finalização, ganhando 2 partidas, empatando outra, e aí, de repente, 3 dias depois, muda a chave do time, de repente o time vai jogar pra frente. E o time vai conseguir fazer isso?
Essa foi a única anotação que eu fiz sobre o jogo do Tottenham, o Crystal Palace Tottenham. Eu coloquei aqui, Tottenham, 2 pontos, mentalidade perigosa pra se instaurar. Porque é efetivo, tem se mostrado muito efetivo. Você tem uma série de jogos, né, que você conseguiu bons resultados contra times grandes jogando dessa maneira. Mas... até que ponto você consegue virar a chave quando você precisa? Porque era o que todo mundo estava falando desse jogo contra o Crystal Palace, inclusive o Renato também falou disso na semana passada. Era um jogo que o Tottenham teria de se impor mais. E a gente viu o Tottenham fazendo isso em outras oportunidades, principalmente no começo da temporada, antes dessa sequência de jogos grandes. Então, você consegue fazer o time jogar bem dessas 2 formas? Se você consegue, ok, ótimo. Mas você consegue ficar virando isso o tempo todo, ó, então agora vocês têm que se impor, é, vai ser assim, ah, não, agora a gente vai ter que... Porque eu acho que é uma mentalidade muito perigosa, você fica se resguardando e daí quando você precisa mostrar o talento individual que você tem, os talentos individuais que você tem, para dominar uma partida contra um time como o Crystal Palace, que é um time chato, que estava fazendo o primeiro jogo na frente da torcida deles, e a gente sabe que a torcida do Crystal Palace, por mais que sejam só 2 mil torcedores, é uma das torcidas mais envolvidas com o clube, e aí... os jogadores não viraram a chave. Essa foi a sensação que eu tive. E viraram só no final do segundo tempo, que daí a gente viu a correria e as oportunidades mais agudas.
Viraram até fazer o primeiro gol, né? Até fazer o gol, o Tottenham estava jogando bem. Tinha o Crystal Palace criava algumas oportunidades também, mas é impossível. O ataque do Crystal Palace é bom. Você tem o Zaha, você tem esse Eze, que está jogando muita bola, viu, do Queen's Park Rangers. Rápido, inteligente, chutou uma bola na trave que você vê a finalização, é de um cara que sabe jogar bola. Então, o time do Crystal Palace realmente é muito chato. Mas é um time que, por natureza, esse time, ele joga sem a bola, o Crystal Palace. Então, o Tottenham teve a bola, fez 1-0, se plantou lá atrás, ficou 30 minutos sem finalizar. E aí, quando toma o gol, de repente, vai pra frente, quase faz o gol da vitória ainda. E aí, eu vi gente... Aí tem gente que fala, ah, o Tottenham dá muito azar. Olha a defesa que o Guaitá fez. Você vai esperar no último lance de falta uma cobrança do Eric Dier pra ganhar a partida e você não ganha, você vai falar que é azar. Ou então, muita gente fala... Eu já tava vendo acontecer. E como aconteceu um pouco. Depois dos resultados, depois do Liverpool empatar, muita gente falando... Os memes, né? O Mourinho falando, tá vendo? Eu continuo líder. Tá? Como se isso fosse um mérito do Mourinho, o Liverpool não ter ganho do Fulham. Não é mérito nenhum. O Mourinho não tem nada a ver com isso. Se fosse na última rodada, vocês poderiam estar falando, tá vendo? O Mourinho conseguiu. Agora, você vai ficar comemorando o fato de você ter conseguido se manter na liderança quando você empatou com o Crystal Palace? Um time que quer ser campeão não pode empatar com o Crystal Palace. Com todo respeito ao Crystal Palace, como eu já falei, é um time bom. Mas você não imagina... Quando você faz a matemática do campeonato, se você quer ser campeão, os 6 pontos contra o Crystal Palace, você precisa ganhar. A vantagem do Tottenham é que os pontos que ele perdeu contra o Crystal Palace já tinha ganhado antes com pontos que poderiam ter perdido, contra o City, contra o Arsenal. Mas também já perdeu ponto contra o West Ham, jogando bem, aí é diferente, é outra coisa. Contra o Newcastle, jogando muito, e aí ali foi azar, um pênalti que nem foi, na minha opinião. Mas contra o Crystal Palace, eu vejo pouquíssimos motivos para comemorar.
E para mim, se você tem a melhor dupla de ataque da Premier League, você não pode ficar 30 minutos sem finalizar.
O som quase não pegou na bola no segundo tempo. A bola não chegava. Assim, foi ataque contra a defesa.
O que interessa é o que tu fazes com a bola.
Olha, ouvintes, quem ouviu durante esse episódio, parece que a gente está suando o nariz aqui. Eu queria dizer que é a Nathalie Gedra. Bebe uma água com canudinho aqui.
Ai, desculpa. Faz barulho.
Ela tem uma daquelas garrafas de esporte, assim, que faz um barulhinho interessante, Nathalie.
Desculpa. Mostra aí pra gente. É que tá no finalzinho.
Ah, então é isso.
E daí ela... Eu tô chorando aqui pra que ela... Pra que saia mais água. E eu devia ter enchido essa garrafinha. Desculpa, ouvintes.
Um sobe som legal. Eu lembrei, já que a gente estava falando do Mourinho português, estou até uma rápida correção aqui que me avisaram nas redes sociais. Na matéria que eu fiz sobre os portugueses na Premier League, quando eu gravei aqui o meu áudio, né, eu meio que improvisei um pouco o roteiro, meio freestyle, assim, e cometi um erro, falei besteira, eu falei que o Jedson Fernandes veio do Sporting. E esse é um erro grave em Portugal, temos ouvintes portugueses, imperdoável falar que o cara é do Sport, quando na verdade ele é do Benfica, ele é do Benfica. Eu lembrei também porque o Ivan Cavaleiro, que falou com a gente agora há pouco, também é outro que veio do Benfica, começou lá bem jovem, também passou pelo Wolverhampton aqui na Inglaterra antes de chegar no Fulham.
Agora posso sugerir o próximo tópico?
Tem mais, né?
Tem mais. Não, mas sem sacanagem, eu não tô querendo tirar sarro.
Não, pode
Mas pra
tirar.
Mim foi disparada a imagem mais engraçada.
Nossa,
e legal da rodada e talvez da temporada.
O quê? A máscara?
O torcedor do Arsenal colocando a máscara em frente ao olho. Quando isso apareceu, eu tava comentando a partida, assim, foi inevitável. Eu, narrado, todo mundo dando risada. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado.
É a imagem do Arsenal. Né?
Não existe imagem que resuma melhor o Arsenal temporada. Do que essa nesse momento.
Realmente, cara, agora virou crise mesmo, né? Antes a gente tava, pô, tá, que coisa, tá mal, hein, não sei o quê, mas agora é crise, né? O pior começo de temporada, realmente, o time foi vaiado, né? Saindo de campo. Tinha torcida lá no Emirates.
Logo que acabou a partida, uma parte dos torcedores, parte vaiou, e assim, 10 segundos depois, a vaia já virou aplausos, porque os torcedores que não concordaram com a vaia aplaudiram mais forte. Mas realmente houve vaia.
E também teve torcedor cantando a música do Ozil, que aí já é uma crítica direto ao Arteta, né? Muita gente me mandando um recado aqui, pô, e aí, já tem movimento aí de Arteta fora, Arteta out, não sei o quê. Eu acho que a torcida aqui tá bem preocupada, tá, mas eu não vejo... Aqui as coisas são um pouco mais, sei lá, um pouco mais tranquilas do que no Brasil, né? E eu acho que com razão. De repente tá passando uma fase ruim, tem que mandar o técnico embora. Não é sempre assim, né? Eu acho que não vai mandar embora, ó, só a não ser que esteja quase sendo rebaixado, alguma coisa, mas o Arsenal investiu muito no Arteta, dando mais um cargo mais importante para ele, dando... Pô, ele fez contratações e tal... mas realmente tá no fundo do poço no momento, né? Todo mundo em disciplina, você sente o time sem, sei lá, não consegue encontrar tática, nada funciona, né? Jogadores todos maus, né? Você vê pelo comportamento deles, a maneira... E a torcida... O que a torcida aqui tá um pouco chateada é que estão achando que o Arteta tá insistindo muito com os caras que não estão bem, os medalhões mais velhos, assim e tal, e de repente podia dar uma oportunidade para uma molecada que vem um pouco melhor aí na Europa League. Mas isso também é fácil falar quando perde, né? Mas ó.
Cara, é tanta coisa que eu gostaria de falar desse jogo, mas eu vou tentar resumir. Primeiro, passar só algumas estatísticas que mostram bem, como o João falou, o pior começo de temporada da história do Arsenal, são 13 pontos em 12 rodadas. O time tem só 10 gols, continua com 10 gols só, continua sendo o quarto pior time da competição. O Arsenal perdeu 4 partidas seguidas no Emirates Stadium na Premier League. Já são 4 partidas. Leicester, Wolves, essa contra o
Burnley.
O Burnley, e eu não vou lembrar da. E o Aston Villa, 3-0, o atropelo. Isso também não acontecia desde 61. O Burnley não ganhava do Arsenal pelo campeonato inglês, em Londres, desde nunca. 74. Desde 74. São, então, fazer a conta rapidinho aqui, 46 anos. Eu sou ruim de matemática, mas acho que é isso.
Tá certo.
Então, assim, só tem estatística ruim para passar. O Aubameyang só fez 2 gols, um de bola parada, que foi pênalti contra o United, e o gol no primeiro jogo contra o Fulham. Alguns integrantes do podcast se empolgaram e falaram que o Arsenal ia lutar pelo título depois daquela primeira rodada. Enfim. Mas você não vê... O Arteta voltou para a formação que ele estava apostando no início do campeonato. Que é com o Tierney e o Saka ali mais pela esquerda. 2 volantes e nenhum meia de ligação, né? Esse é o problema do Arsenal, nenhum meia. Então você tem o Elneny e o Xhaka. E aí o Bellerin e o Willian mais abertos pela direita. Só que aí você não existe bola longa no Arsenal, porque fica passando de um lado para o outro. E não existe bola longa e não existe jogada de... infiltração pelo meio ou tabela pelo meio. Então, ou vai todo mundo para a esquerda ou vai todo mundo para a direita e acaba sendo fácil para os adversários marcarem o time do Arsenal, porque sabe que as jogadas vão sair por ali e as jogadas não saem. Mas agora, mesmo assim, o Arsenal criou, sim, boas oportunidades, não jogou uma bela partida, criou boas oportunidades, o Pope mais uma vez fez boas defesas, e aí eu não gosto de individualizar problemas, mas o que o Xhaka fez é inadmissível. É inadmissível um jogador como o Xhaka, é a terceira vez que ele é expulso na Premier League, desde que ele chegou no Arsenal, ser expulso daquela maneira num jogo que ele sabe que o time precisa ganhar. Que não pode ter um jogador expulso naquele momento. E uma expulsão tão idiota, ele pega o cara pelo pescoço, um jogo que não estava tão pegado assim. Lógico, o time do Burnley é chato pra caramba, a gente sabe disso. Mas como é que o Xhaka faz aquilo naquele momento? E aí até falei isso, tem coisa que... Quando você tá na má fase, tudo acontece, né? O Aubameyang faz o primeiro gol contra da carreira dele e aí enterra de vez as chances do time ganhar alguma coisa.
Well, there is another defeat, which is extremely disappointed, and I have the feeling that we gave the game away because We had complete control of the game. We were on top of the game. We should have scored one or two easily. They created nothing. And obviously when you give the red card away, the game changes.
Eu também acho que o Arteta não vai ser mandado embora, mas eu começo a ter medo dos jogadores já não comprarem mais a ideia do Arteta. Não acho que foi isso que aconteceu contra o Burnley, mas eu acho que os jogadores aos poucos vão se cansando de não ver evolução. Os jogadores vão se cansando de... A maioria está jogando de um jeito que eles não estão acostumados a jogar, que é, por exemplo, o Willian o tempo todo isolado lá na direita sem se mexer, o Aubameyang ou isolado na esquerda ou de centroavante e a bola não chega. O Aubameyang costumava circular pelo campo inteiro, né? Pelo ataque inteiro, você via. Agora todo mundo fica mais preso. Então, quando isso dá certo, quando isso está dando resultado, os jogadores compram a ideia. Isso vai passando uma rodada, duas rodadas, três rodadas, você não vê evolução, você não vê as coisas acontecendo. E para encerrar, que você já ficou grande, mas o Arsenal, repetindo uma coisa que a gente tem falado bastante, o elenco do Arsenal, assim, é complicado também, né? A gente colocar tudo na conta do treinador. Quando você olha para o banco, aí você tem o Alex Runarsson, você tem o Mustafi, você tem o Ceballos, que entrou e nunca vai fazer diferença, você tem o Maitland-Niles, que entrou e também nunca vai fazer diferença, o Willock, o Smith-Rowe e o Nketiah. Só moleque. Claro, o PP tava suspenso, o Gabriel Martinelli tá machucado, mas tá voltando, o Davi Luiz também tá machucado, só que desfalques todo mundo tem. Quando você tem três desfalques e você olha pro banco e vê isso, é complicado você imaginar que você vai mudar o jogo.
Eu acho que talvez aí seja a única coisa positiva, vendo pelo ponto de vista de um torcedor do Arsenal, que quando chega uma crise tão dessa maneira, logo antes da janela de janeiro, de repente vai ajudar a botar um pouco mais de urgência ali para dar uma limpada na casa, né? E porque eles não conseguiram se desfazer de jogadores que tinham ter que tirado na última janela, tem jogadores ali encostados, né? O Mustafi, Sócrates, Ozil, enfim, conseguir limpar um pouco essa turma e trazer algum tipo de reforço, porque deve estar num momento que a galera lá está se preocupando, né? Porque não foi, assim, as contratações não foram ruins, né, recentes. O Tierney, eu acho que porra, é uma boa contratação. O Partey, que tá machucado. Martinelli tá voltando. O Gabriel Magalhães. As pessoas podem questionar. O William não tá num momento muito bom. Davi Luiz, que teve contrato renovado, tá fora. Mas são jogadores que têm bastante experiência na Premier League, né, para um elenco jovem, podem contribuir alguma coisa.
E vieram de graça, né? Convenhamos. A gente tá falando da falta de qualidade do elenco do Arsenal. Você traz dois jogadores vencedores, experientes, de graça. Eu acho que é um bom negócio.
Nosso negócio agora... Eu acho que a Premier League já era, né, cara? Você tem que... Acabou a temporada. Você vai fazer o quê? Olha onde tá na tabela, olha os pontos. Tem que concentrar na Europa League agora, de repente, que tá indo bem ali. De repente, dá um milagre de conseguir uma Europa League e uma classificação da Champions por ali. E na Europa League, pelo menos, teve a galera se empolgou com o Balogun. Cara, mulher que vem chamando atenção ali nos bastidores do clube e tal. Mas, enfim, são poucas coisas a se apegar nesse momento.
Eu só vou fazer uma observação rápida, né, sobre o Arsenal. Eu fiquei impressionada, na verdade, com a quantidade de erros infantis que o time vem cometendo nessa temporada. Porque quando aconteceu a expulsão do Xhaka, eu já lembrei da expulsão do PP, que também foi uma expulsão infantil que não poderia ter acontecido. O Elneny poderia ter sido expulso também, acabou saindo com o amarelo. E você, assim, independentemente de ter sido um gol contra do Aubameyang, você não pode tomar gol no primeiro pau de escanteio. Assim, regra...
Básica.
Exatamente. Muito ruim. Então, e aí volta esse... Toda vez que volta o assunto Ozil, eu não acho que o Ozil tem que ser reincorporado ao elenco. Eu acho que quem tá lá tem muito mais argumentos e noção do que dessa situação do Ozil, mas vai treinador, vem treinador, a gente não vê o Ozil voltando a produzir, a gente não vê o Ozil fazendo boas atuações. O Arteta não tirou o Ozil de graça, porque ele não vai com a cara do Ozil. Não, existem mil argumentos para isso. Só que ele, novamente, ele precisa encontrar uma forma que o time não fique tão dependente de um jogador articulador.
E só explicando, o Ozil não foi inscrito nem na Premier League, nem na Liga Europa, mas agora em janeiro ele já pode ser inscrito.
Pode mudar.
E aí com o time jogando dessa maneira, tá todo mundo já perguntando pro Arteta, e aí, o Ozil vem ou não? Eu, sinceramente, acho que o Ozil tem espaço nesse time.
Ah, é, agora
do jeito que tá. Eu acho, mas agora eu não vivo o dia a dia do clube, então para mim parece meio claro que o cara não é muito bom de grupo, não se esforça. Que é algo que a gente não tem... Aqui na Inglaterra a gente não pode acompanhar treino. Então a gente não sabe. O que a gente sabe é o que a gente vê de fora. Algumas notícias que vazam, enfim. Pra mim tá claro que o Ozil não é um cara de grupo e por isso ele ficou fora. Agora, por qualidade, por mais que ele não demonstre muita vontade, por qualidade, eu acabei de falar do banco do Arsenal. Se você tem o Ozil no banco, talvez você tivesse um pouquinho mais de esperança.
Tem alguma coisa no dia a dia do Arsenal muito importante relacionada ao Ozil para que o Arteta tenha tomado a decisão que tenha tomado e já, desde o Emery, né? Desde o Nai.
Não é de hoje, faz tempo, mas eu acho que... E aí o problema é que também agora o Ozil ficou de fora e ficou fazendo chantagemzinha nas redes sociais, piadinha, se fazendo de vítima, brincando. Aí como é que você vai recuperar depois disso, cara? O cara ficava zoando, tirando sarro. Teve aquela coisa toda dele entrar no meio da parada com o Gunnar Soros, né, o mascote. É, realmente...
Comentando o jogo do Arsenal no Twitter.
É difícil você depois voltar de um negócio desse, né? A gente viu que o Guendouzi teve uns problemas lá nos treinos de indisciplina. O Arteta mandou embora, né, cara? Tá emprestado lá em Berlim. Agora o Ozil não conseguem, mas realmente... Do jeito que esse time tá, naquela posição, de repente, se bobear, tinha espaço, né? Vamos ver o que vai acontecer em janeiro.
E o problema é esse, você toma essas decisões corajosas, mas os resultados precisam te dar suporte, né? É a mesma coisa, o Mourinho barrou o Dele Alli. Se o Tottenham tivesse jogando mal, tivesse em 15º como tá o Arsenal...
Tá todo mundo falando a mesma coisa.
A pressão estaria gigantesca. Não tem ninguém falando quase nada do Dele Alli porque o Tottenham é líder.
Claro.
Agora, o Arteta não. Barrou o Ozil e o time é o 15º.
Né? E olha só, a gente tinha falado que tem o Southampton, né? Que é o próximo jogo do Arsenal. Mas olha a sequência. Southampton, depois Everton e Chelsea. Então...
Zona do rebaixamento.
Meu Deus, vai, haja coração, vai ser interessante essas próximas. Tem muitos jogos legais, aliás, né? Em dezembro sempre são muitos jogos, mas tem, se você olhar a tabela, tem cada jogaço. Vai ser um período realmente muito legal.
Yes, but I don't know how to put the ball in the box in the net. I cannot do that.
E a gente não falou dos sorteios, né? Só para passar os confrontos, porque para mim os sorteios representam muito bem o momento das equipes e a sorte que alguns times barra treinadores dão com sorteio e o azar que alguns clubes barra treinadores dão com sorteios. Então o United, que já tinha pego o grupo mais difícil da Champions League, pegou o Real Sociedad, que é o... Tudo bem, o Real Sociedad não é um grande... Ó, que tradição. Mas é o líder do Campeonato Espanhol e jogando bem. O Tottenham, do professor Mourinho... Pegou o Wolfsberger, da Áustria.
Que não é o Wolfsburg da Alemanha.
É o primo.
Aí você já vê, né? E o Arsenal, do Arteta, pegou o Benfica, que não vem em grande fase, mas é o Benfica, né? Do professor Jorge Jesus e tudo mais. O Leicester pegou o Slavia Praga, ok. Já na Champions League, o Manchester City, só pra variar, pegou o Borussia Mönchengladbach. Que, tudo
é
bem,
difícil.
É difícil,
jogo.
Mas entre o Borussia Mönchengladbach e o Barcelona, você prefere pegar quem?
Não, eu sei, pô, mas então, aí também, né? Mas é, pô, o Borussia Mönchengladbach fez uma baita primeira fase, foi chato com todo mundo.
Então você vai apostar no Mönchengladbach.
Vai ser um jogo difícil, é isso.
Nossa,
que eu tô falando.
Mas é claro, assim, das oito opções que tinha, o Mönchengladbach devia ser a segunda ou a terceira melhor. E foi o que o City pegou. Né? Já o Liverpool pegou o RB Leipzig. Complicadinho,
mas
também não é.
Mas não é
chatinho, mas também não é nada.
Não.
E aí, o Chelsea, que já tem dado azar nas últimas Champions League com sorteio, pega o Atlético de Madrid. Você é o primeiro do grupo, um grupo difícil do Chelsea também, era um grupo chatinho, hein? Com Sevilha, que é sempre chato, não sei o quê. E aí você pega o Atlético de Madrid, que só não é o líder do Campeonato Espanhol porque tem dois jogos a menos.
É, exatamente. Perdeu pro Real Madrid no final de semana, mas tá fazendo uma temporada excepcional, jogando bem, fazendo gol, que é uma coisa que o Atlético de Madrid não fazia. Então vai ser provavelmente o duelo mais parelho aí dessas oitavas da Champions.
Os modinhas vão ficar falando do PSG e Barcelona. Eu quero ver o Chelsea e Atlético de Madrid. E Atalanta e Real Madrid também.
Atalanta e Real Madrid, vai ser
são
legal.
São os que eu quero ver.
Pessoal, quase que a gente esquece aqui. Tem votação, hein?
E eu, ó, é a votação, né? É. Essa rodada foi difícil, hein? Pra arrumar um brasileiro bom.
Essa rodada, eu não cheguei a pensar ainda, mas...
Eu vou votar
no Alisson.
Eu também, no Alisson.
O Alisson foi muito bem, realmente.
Mas o Alisson fez, voltando, principalmente no primeiro tempo, fez 3 defesas ali, bem difíceis.
Não tô conseguindo pensar em mais ninguém. Eu acho que...
Puta, a gente ia deixar o João votar primeiro, né?
Ah, é verdade.
Tá vendo? Me livrei mais uma vez. Eu acho que eu vou votar no Alisson, sabia?
Ai, cara de pau.
Mas, ó, então, beleza. Voto no Alisson. Mas pra encerrar, eu conversei hoje, agora há pouco, com o nosso Joe Linton. E ele deu uma assistência, foi um gol... do Newcastle, o gol mais rápido da história do quê? Da Premier League ou do Newcastle?
Do Newcastle na Premier League, né?
Acho que não foi na Premier League. Acho que não, foi, né? O segundo da história do Newcastle na Premier League.
Ah,
o
tá.
Primeiro,
eu achei
nessa
que tinha
temporada,
sido
um
recorde.
Sei lá, coisa...
Mas foi direto, foi bem rápido.
Foi bem...
Gol do Almirón. Gol do Almirón com assistência do Joe Linton, que agora... ele ficou, porra, coitado. Um ano quase sem fazer um gol, né? Mas nos últimos jogos ele tem funcionado um pouco melhor, jogando ali de dupla de ataque com o Callum Wilson. Um gol e 2 assistências nos últimos 2 jogos. Então é legal ver o nosso brasileiro ali. Então vamos lá, a gente encerra com o Joe Linton. Nathalie, Senise, grande abraço. Mais uma rodada durante a semana, né? A gente volta, quem sabe, antes de terça-feira, não sei. Se der.
Vamos ver.
Sem prometer nada,
agenda...
né?
Se a nossa agenda permitir, a gente faz esse esforço.
Beleza. Valeu, galera. Grande abraço.
Beijos.
Valeu.
Comecei bem essa temporada. Eu acho que foi um início melhor do que a temporada passada. Vinha com confiança, vinha jogando bem. Não tinha marcado ainda na Premier League, mas vinha fazendo bons jogos, que eu acho que é muito importante. Às vezes você não marca, mas faz um bom jogo. E isso dá confiança para a sequência. E... poder marcar, foi muito bom, muito feliz, e poder contribuir com assistência também. Então, acho que as coisas vêm dando mais certo agora. O time vem jogando melhor, numa posição que eu gosto mais de jogar ali com 2 atacantes, poder me movimentar um pouco. Então, o jeito que eu gosto de jogar, então acho que isso vai me ajudar. E espero dar continuidade, espero marcar mais gols e continuar jogando bem.
Essa mudança tática da maneira de jogar, né, junto com o Callum Wilson, isso foi fundamental, você acha, para melhorar seu jogo?
Com certeza. Acho que ele é um atacante que melhora muito o meu jogo, por ele ser um atacante de referência também. As pessoas sempre me colocaram como atacante de referência, por ele ser alto, ser forte. Mas eu gosto de jogar um pouco livre, um pouco poder sair, me movimentar e ter um espaço para jogar, para receber a bola, não só ficar ali preso. E com ele faz bem isso. Ele defende bem com os 2 zagueiros, segura bem a bola. Então acho que isso me ajuda muito no meu jogo.
E vem cá, Joel, uma coisa que a gente nota aqui, alguns jornalistas brasileiros, né, a gente até brinca, a maneira que os caras às vezes pronunciam o seu nome, né? Você já ouviu eles falando o seu nome aqui? Como que eles falam?
Joe Linton. Desde que eu cheguei aqui na Europa, o pessoal tenta falar meu nome, mas até hoje nunca falaram corretamente. Chamam de todo tipo, mas a pronúncia certa não conseguiram ainda.
E como que eles te chamam aí no Newcastle? Tem algum apelido?
A gente chama de Joey.
Joey?
Joey, eu deixei o Joey, é mais fácil.
Eu vi na coletiva o Steve Bruce, ele chamou de Big Joe.
Ele me chama às vezes, por ser grande, ele chama... Big Joe, mas os outros me chamam Joe, alguns chamam Big Joe também. É mais fácil, eu deixo o Joe, que é bem melhor.
Eu aprendi uma tradição nordestina, o cuscuz com ovo, com o Firmino. Você também faz umas comidas típicas aí também, Aida?
Com certeza, tem que ter o cuscuz com ovo.
O que você gosta, o que mais?
Cuscuz com ovo, feijão, né? Que é normal, nosso brasileiro. Tem as comidas que a minha mãe faz, a quiabada, não sei se você conhece, algumas coisas assim, mas o cuscuz é o mais importante, tem que ter, a gente fala que dá força, fala que o cuscuz que dá força.
porque a comida inglesa é bem diferente, né? Já te apresentaram algumas comidas típicas aí do norte?
Ah, já quiseram me dar aqui um peixe com batata frita, mas eu não quis, não. Um feijão doce também, que eles têm aqui enlatado. Eu disse, não, tô fora, vou comer minha comidinha aqui brasileira, outras coisas aqui no clube que eu como, mas coisas que eu conheço. Ah, saudade. Agora minha mãe tá aqui, meus pais, então eu comida brasileira em casa sempre. Mas com saudade muita do nosso Brasil.